bienvenidos ao Proxecto Espilia, unha nova serie de podcast gravados no ámbito de un proxecto europeu financiado por Erasmus Plus. Hoxe vamos a ouvir o primeiro workshop filosófico de unha serie de 14 no agrupamento de escolas de Constancia. O tema, as preguntas.
Realmente, em que é que consiste, então, este projeto de Espilia? Países é Portugal, a Espanha e a Bélgica. É dirigido aos jovens entre os 10 e os 12 anos de idade. O que é que se pretende? Pretende-se, efetivamente, que os alunos discutam, façam abordagens filosóficas, inclusive sobre a sua integração na comunidade europeia. Estes debates, estes workshops, qual nós abordarão, então, diferentes valores europeus, como os direitos humanos, o respeito pela vida humana, a paz, a democracia, as liberdades individuais, o respeito por outras culturas e, inclusive, um modo diferente em como cada jovem como vós vê ou percepciona o que está à sua volta, diferindo de cultura para cultura. O que é que sabes sobre a Europa? Quais são os laços que nos ligam entre nós, entre os diversos países que constituem esta nossa Europa? Se conhecem outros países, outras crianças? O que é que sabes sobre a sua cultura? O que é que gostarias de saber? Que informações é que gostarias que eles te dissessem, que elas te dessem? Vamos aprender coisas relacionadas com as características de cada país e vamos fazer também trocas de experiências entre jovens e crianças como vós, que as palavras-chave, a filosofia, pensamento crítico, o ser humano, a comunicação, a reflexão, a aprendizagem, o questionar o que está à nossa volta, todos estes aspectos serão abordados por nós. Comunicação, partilha de informação, partilha de opiniões. Cada um de vós vai pensar numa pergunta que gostaria de fazer aos colegas sobre o texto que ouviram. Salvador, vamos lá.
Com quem é que meus colegas concordam mais? Com o cão ou com o camelo?
Beatriz Dias.
Se eles fossem um personagem da história, qual eles queriam ser?
Leonor.
O que fariam com a cadeira?
E Mariana.
Se vocês não soubessem o que era uma cadeira, o que é que diziam que era?
Podem fazer perguntas relativamente à relação dessas duas personagens, não é? Que acham que eles... Como é que é a relação deles, não é? Mas na vossa perspectiva. Se calhar é interessante percebermos se eles são mesmo amigos ou não.
Se fossem o camelo, acabavam com a brincadeira ou juntavam-se a ele?
Muito bem, se fossem o camelo, acabavam com a brincadeira ou juntavam-se a eles?
Eu ia perguntar isso.
Sim, Beatriz Marques.
Qual o seu personagem favorito e porquê?
O que é que eles acham da imaginação dos dois?
Se pudessem fazer mais uma coisa com a cadeira, qual era?
Qual é que acham que é a perspectiva melhor? A do camelo ou dos dois amigos cães?
O que quer responder? Qual é a melhor perspectiva?
Eu acho que é a do camelo.
Porquê? Sim, Joana.
Porque às vezes ao brincar, a fazer aquelas coisas que os dois amigos cães estavam a fazer, podiam cair e aleijar-se muito gravemente, ou coisa assim de género.
Gosto mais da perspectiva dos cães porque na vida o suposto é nós divertirmos e mesmo que erramos, aprendemos a fazer.
E se fosse sempre assim? Achas que poderíamos pensar que a nossa vida pode ser sempre assim uma brincadeira, ou faz de conta? Sim, Joana?
Eu acho que sim.
Achas que sim? Quem é que quer continuar a dar uma resposta? Diz, Salvador.
Eu concordo com a perspectiva dos dois cães, mas por outro lado também concordo com a perspectiva do camelo, porque a vida não é só brincadeira, também tem algumas coisas importantes. Não podemos levar tudo a sério, mas também não podemos levar tudo a brincar.
Até como é que se pode conhecer o momento em que nós podemos brincar ou levar mais a sério, Salvador?
Momentos a sério são momentos importantes para a nossa vida. Momentos a brincar são momentos livres, não é nada de importante.
E, Salvador, os momentos livres não são importantes para a nossa vida? Não são importantes para a nossa formação enquanto pessoas?
Sim, são. Mas como é que eu vou te explicar?
Dá-me um exemplo. Como podes brincar, uma situação em que tu possas brincar como eles brincavam.
Então, quando eu tiver tempo livre, não tiver nada para fazer, estiver com os meus amigos,
então,
com a minha
família. E o brincar, o olhar para um objeto e imaginar que ele é isto e aquilo, então, e um objeto pode ser as duas coisas ao mesmo tempo?
Sim, tudo depende da forma como usamos o objeto.
E aqui a forma como eles estavam dava para usar? O objeto, a cadeira pode ser um navio, ser um avião?
Pode, se eles imaginarem isso, pode.
Ah, então o que é que permite esta conciliação de várias coisas?
A imaginação.
A imaginação de cada um. Muito bem. Então, e o que é que vocês acham que é a imaginação? O que é a imaginação para vocês?
É criar coisas na nossa cabeça e livremente.
E para que servem essas coisas que nós criamos?
Às vezes para divertir, outras para ajudar.
Então isto está em causa aqui o conceito de liberdade. Se cada qual vê uma coisa à sua maneira, está aqui, de certa maneira, valorizado o conceito de liberdade.
Sim.
E o que é isso, conceito de liberdade?
É, conseguimos imaginarmos o que quisermos.
E esse conceito de liberdade que tu estás a falar pode ser posto em causa por outra pessoa? Esse teu conceito de liberdade, ser livre para fazer o que nós quisermos, outra pessoa qualquer pode contestar isso? Ou toda a gente tem que aceitar a tua liberdade?
Podem contestar.
A liberdade é podermos fazer o que quisermos sem prejudicar as outras pessoas.
Podemos fazer o que quiser, expressar a nossa opinião sem prejudicar os outros. Então, mas, Joana, o Salvador está a dizer que é fazer o que nós quisermos sem prejudicar os outros. Então, mas isso não é uma contradição? Podermos fazer o que quiser por outro lado, mas estarmos limitados porque temos que não prejudicar os outros. Há aqui uma contradição para ti ou não, Joana?
Não.
Não? Porquê?
Está lá. Eu não sei
explicar. Sim. Já viveram alguma situação em que tivessem pegado em algum instrumento, assim como fizeram as personagens do texto que vocês viram, e com esse instrumento conseguissem imaginar fosse o que fosse? Alguém viveu assim uma situação? Sim. Podes explicar?
Sim. Acho que toda a gente, quando era pequeno, acho que faziam com as cadeiras, metiam assim uns cobertores por cima e faziam que era uma cabana de brincar, isso assim. Pelo menos eu fazia isso.
Porquê é que se fazia isso só quando se era pequeno? Porquê é que essas coisas são mais aceitáveis quando as pessoas são mais novas?
Não sei, eu não sei.
Mas há com certeza uma explicação, não há?
Sim.
Toda a gente fez, de certa maneira, aquilo que a Beatriz está a dizer. Escondeste debaixo do espaço,
sim,
não é?
Sim, o João também queria dar um exemplo. Diz lá, João, qual é o teu exemplo?
Era praticamente o mesmo exemplo que havia. E eu acho que isso é mais aceitável quando somos pequenos. Porquê? Porque à medida que crescemos, a liberdade vai diminuindo.
Em que sentido?
Não sei, mas quando somos pequenos é mais aceitável fazermos isso do que quando formos adultos.
Até se fizermos algo deste género em adultos, isso é um sinal de quê?
Não sei.
Imagina que chegavam à aula um dia e levavam um cobertor e escondiam-se debaixo das cadeiras. Gostei desse sorriso.
Isso era um sinal de...
De quê?
Eu não sei bem explicar.
Mas pode não estar errado, pois não. Não tem que estar errado.
De não ter respeito pelas outras pessoas?
Não, de conseguirmos imaginar e conseguirmos brincar com os objetos e ver outra coisa, o que ele é na realidade. Isso é errado?
Não. Eu, quando era pequeno, tinha uma trotinete do Mickey. E aquilo, se eu virasse a trotinete e pusesse um caixote lá em cima, fingia que aquilo era um carrinho de compras.
E para ti era perfeitamente possível ir às compras com ela, certo?
Para mim era, agora já não é.
Até se fosse possível ainda, brincar desta forma?
Eu acho que é possível dentro dos limites.
E quais são esses limites? Beatriz, concordas com o Beatriz Dias? Concordas com a opinião do João? Que nós temos que ter limites?
Eu acho que sim.
Porquê? Diz-me.
Não sei explicar. Eu acho que todas as brincadeiras têm um ponto a que chega ao limite, pelo menos eu acho.
E qual é que é o teu conceito de limite? O que é que vocês acham que é o limite? O que é razoável para ser um limite?
O limite, para mim, é quando deixa de ser engraçado.
A mim também.
Deixa de ser engraçado e passa a ser
mau. Por exemplo, se... Agora deixa-me dar um exemplo. Estamos a jogar à bola E do nada eu começo a mandar boladas a alguém. Aí já passei dos limites.
Ok. Então significa que há uma relação entre o eu e o outro nestes limites, é isso?
Olha, e vocês acham importante, justificarmos tudo aquilo que nós dizemos e termos que mostrar exemplos, por exemplo? Isso é importante. Por exemplo, o João está a dar exemplos, não é? É importante dar os exemplos para fundamentar as nossas ideias?
Sim, porque às vezes as pessoas pensam errado, pensam o contrário daquilo que nós estamos a dizer.
Acham possível?
Eu acho que não. Podemos sempre brincar dentro dos limites, mas os limites não têm de ser muito restritivos.
Quando vocês fazem um disparate qualquer, chegam a casa e os pais pedem para vocês justificarem, vocês aceitam, os pais aceitam as vossas justificações?
E maior vocês parte têm necessidade das vezes, de... não.
Mas vocês têm necessidade de explicar, não têm? Têm necessidade de dizer o que é aconteceu na vossa perspectiva.
Sim.
E porquê que isso é importante? Porquê que é importante explicar?
É a nossa liberdade de expressão.
Tem a ver com a liberdade de expressão, exato.
Eu acho que é importante darmos a nossa opinião para os outros também tentarem compreender o nosso lado.
E quando não se compreende só com ideias, então, voltando à pergunta inicial da professora Judite, é importante então a utilização dos exemplos, é isso, Joana?
Sim.
De que forma? É que tu achas, porquê é que achas que os exemplos são importantes?
Eu concordar e achar que está certo, quando a outra pessoa entende o que eu estava a querer dizer.
Eu acho que é importante dar... Nós fazemos uma coisa errada. Eu acho que... Às vezes fazemos coisas erradas por uma certa razão. E o exemplo é importante para as pessoas compreenderem o nosso ponto de vista.
Muito bem. Beatriz, diz lá a tua opinião, que estás com a mãozinha também no ar.
Porque o exemplo só é um bom exemplo se estiver a ver com o assunto.
Então, podemos agora ir um bocadinho ao filme e ao texto que nós lemos. Para que é que vocês acham que este... Isto, o filme que viram e o texto que nós temos, para que é que servirá como exemplo? Se tivéssemos que usar como exemplo, usaríamos como exemplo de quê? Olha assim, as professoras deram-nos este filme e agora temos que usar e vamos usá-lo para justificar o quê? Pensei lá, o que é que, assim um palavrão, algo que o texto vos permita usá-lo para justificar. Aconteceu uma determinada situação, eu tenho que justificar e eu vou usar o texto. Mas não é difícil, pois não. Então, aquele texto, não há ali uma relação entre duas personagens que são amigas?
Eu acho porque tem vários tipos de pessoas, as que são mais sérias, as mais brincalhonas.
Então, e tu usavas este texto para explicares o relacionamento entre as pessoas sérias e as pessoas brincalhonas, certo? Podia ser, sim, eu acho que sim. Tudo é possível. Por isso é que nós queremos que vocês falem. Tudo é possível, desde que vocês fundamentem, porque o que é muito importante é fundamentar aquilo que nós dizemos, está bem? Então, quem é que acha que eu vou usar este texto para explicar? É a questão do ser sério e do ser mais brincalhão, sim senhora. Outra coisa que eu podia usar. Eu podia usar este texto. Olha, está ali o Salvador, não é? O Salvador, o João.
Podia usar este exemplo para demonstrar uma pessoa desconhecida tentar entender a personalidade de outra pessoa. Por exemplo, aquele camelo não o conhecia aqueles dois cães. E ele não nem deu a oportunidade de eu explicar o que é que estavam a fazer.
Porquê é que ele não deu a oportunidade? Na sua maneira de pensar, eu, camelo, porquê é que eu não vou... O que é que houve ali na ação daqueles dois cães que eu nem sequer tivesse dado a hipótese deles me explicarem?
Então, porque ele não o conhecia. Não os conhecia.
E o que é que ele achou das ações que eles estavam a ter?
Irresponsáveis, porque o camelo não era uma pessoa que via aquilo normalmente. O camelo era uma pessoa séria.
Ah, é sério. Então diz-me lá, João, já voltamos aí ao teu sério, Salvador. Diz, João, tens a mãozinha no ar.
Eu acho que o bom exemplo que o filme dá é que a vida tem limites. Eu acho que é isso. A vida tem limites, mas o camelo não precisava de ter sido assim. Eu também parece que ele era uma pessoa um bocado séria. Eu concordo com o Salvador.
Então achas que não tinha imaginação?
Se tinha, tinha muito pouca.
Ok. Diz lá, Beatriz, tinhas a mão no ar.
Não, eu ia dizer uma coisa.
Então, mas diz.
Cá Diz. Para mim, a mãe do Camilo disse-lhe que nunca se falava com estranhos.
Muito bem. Então quer dizer que na tua ótica, pegando na tua brincadeira, é importante que nós ouçamos a nossa mãe, é? Vamos lá pegar na observação do Salvador que me pareceu tão interessante. O Salvador analisou o comportamento do camelo e achou que o camelo não tinha imaginação. E o que é isto de imaginação?
Para mim, ter imaginação é tu podes pensar o que tu quiseres e podes, na tua imaginação podes ser o que tu quiseres, onde quiseres e quando quiseres e com o que quiseres, e podes imaginar sendo outra coisa que tu queiras ser.
Muito bem. E o Salvador, o que é que acha que é a imaginação? Tem aqui a mãozinha no ar.
É um espaço só teu, livre, onde não há limites. Podes pensar e imaginar o que quiseres, sem que ninguém te proíba.
Muito bem. Sem ninguém te limitar na forma como tu vês uma coisa, não é? Muito bem. Beatriz, tens a mão no ar.
Posso dar um exemplo?
Podes, Beatriz.
Eu acho que, pelo menos eu tinha assim, alguns amigos imaginários quando era mais pequena, quando tinha uns 5, 6 anos, por aí. E pronto, uns amigos imaginários é quando nós pensamos que está alguém connosco e começamos a falar para o meio das paredes, isso assim. Estou a imaginar que está lá alguém.
E para ti faz sentido?
Para mim fazia sentido.
Então existia.
Sim, para mim existia. Para as outras pessoas podia não existir.
Muito bem. E para ti, Carolina, o que é isto de ter imaginação?
Imaginação é imaginar coisas, o que nós quisermos, sem proibirmos de... Eu não sei.
Deixa-me só aqui, temos que avançar, mas queria só dizer, ou perguntar-vos, é uma curiosidade minha, que também tem a ver com a questão das perguntas que nós formulamos, não é? Algum de vocês alguma vez olhou para o céu, para as nuvens, e imaginou que as nuvens eram um cavalo, uma concha?
Eu acho que toda a gente fez isso, e ainda
eu acho que toda a gente.
Pronto, isso é um exercício. Quem não fez, faça. E essa é uma das, não sendo uma cadeira, não é? Quando nós olhamos para as nuvens, conseguimos imaginar N coisas. E uma mesma nuvem pode ter perspectivas diferentes para as pessoas que estão a olhar.
E vocês acham que é possível uma mesma coisa ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo?
Sim. Sim.
Como? Como é que podemos conciliar essas duas ideias? Ou 3, ou 4, ou 10?
Posso dar um exemplo? Nós conseguimos, quando nós, por exemplo, temos uma forma de uma nuvem que é um pato.
Sim.
Nós, há pessoas que podem ver o pato com a boca aberta e outras pessoas que conseguem ver também um coelho por causa das orelhas para trás.
Muito bem.
Pelo menos eu já vi algumas imagens assim.
E a opinião, por exemplo, da Rita? Como é que se pode ter, ao mesmo tempo, duas percepções, duas ideias sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo objeto, sobre uma mesma ideia, o mesmo problema? Como é que nós podemos conciliar, então, duas ideias diferentes? Há alguém que considere que uma cadeira azul é apenas uma cadeira azul? Quem é que era na história?
O camelo. Eu vou dar um exemplo de geografia. Nas escalas, por exemplo, um centímetro no mapa equivale a 500 km na realidade. Na realidade, uma cadeira azul é apenas uma cadeira azul. Mas na nossa mente, uma cadeira azul é 1 milhão de coisas diferentes.
Muito bem. Então, olha, leva-nos aqui, olha, até terminar esta tua observação, leva-me a colocar-te uma questão fundamental. Então, nós temos duas perguntas diferentes. Uma, como tu muito bem definiste, se eu te perguntasse, João, o que é este objeto? Pegando na tua observação agora, na realidade, o que é que tu poderias responder? Se fosse uma pergunta factual...
É apenas aquilo.
É apenas aquilo. Então, aquilo o quê? Um objeto?
O objeto. Um objeto qualquer.
Num determinado...
sítio.
Material?
Sim, material.
E que serve para?
Para fazer uma coisa.
Uma cadeira. Serve para?
Para sentar.
Para nos sentarmos. Então, isto é uma pergunta factual. Quando alguém te pergunta o teu conceito de isto é a realidade, é quando é uma pergunta factual, é baseada no facto, no objeto. Ou seja, é como 20 mais 20 igual a 40. Ou é indiscutível. Mas se for uma pergunta filosófica, é uma questão que é fechada, quando eu te pergunto, para ti, já não digo o que é, digo só, para ti o que é isto? É uma pergunta, quando eu faço este tipo de pergunta, para ti o que é uma pergunta aberta ou fechada?
Aberta.
Então, quando eu faço uma pergunta deste género, para ti o que é, eu tenho que considerar as respostas que me dão certas ou erradas?
Certas. Sempre certas.
Certas. Também achas, Mariana?
Sim.
E Gustavo, o que é que tu achas? Quando te fazem uma pergunta, o que é para ti isto, tu podes só responder com factos ou podes dar a tua interpretação do que estás a ver? Eu há bocadinho dei o exemplo do 20 mais 20 igual a 40. Nós podemos ver para que é que serve a matemática. Já é uma pergunta muito mais aberta. Ora bem, então nós temos aqui dois conceitos completamente diferentes. O conceito de pergunta factual, o que é isto, para que serve, e uma pergunta filosófica. Então, o que é para vós uma pergunta filosófica?
Em que as pessoas... Não há resposta errada?
Não há resposta errada, mas respostas que as pessoas derem podem ou não ser aceitos? Ou devem ser aceitos?
Devem ser aceitos.
Porquê?
Porque cada um imagina ou pensa como quiser. Não tem que ser mesmo exatamente assim.
Muito bem.
Se houver respostas que sejam, ou perguntas que sejam disparatadas, aqui sou eu a dizer, está bem? Respostas que não entrem dentro daquilo que eu considero, como é que vocês podem justificar que a vossa resposta é de fato importante? Ou que a pergunta que vocês fizeram é de fato importante? Diz lá, Joana, como é que vocês fundamentam que a vossa pergunta é importante?
Com exemplos.
Exatamente.
Muito bem, com exemplos.
Que também podem ser argumentos, certo? Eu posso utilizar um determinado argumento como exemplo para aquilo que eu quero explicar. Portanto, partimos do princípio que todas as questões que nós coloquemos e que consigamos justificar, não é? Argumentar em função daquilo que estamos a dizer, são válidas. Todas essas perguntas são válidas, sim?
Reparem que o que nós tivemos a fazer, basicamente, durante esta sessão, sem vocês se perceberem, foi justamente colocar os diversos tipos de perguntas. Vocês terem os dois tipos de abordagem. A abordagem mais factual ou a abordagem mais filosófica, mais na perspectiva individual. Por isso é que há pouco o Salvador falava na liberdade, o João também falou no que é que a nossa liberdade...
A liberdade é a liberdade até estar fora dos limites. Aí
okay.
Já não é.
Muito bem, esse é o vosso conceito. Muito bem. E podemos discordar. Pode haver colegas que tenham outra ideia sobre o conceito.
Eu estava aqui a cingir-me aos nossos... Nós temos umas orientações. Nós não estamos a fazer tudo de cor. Temos algumas orientações para esta abordagem ao projeto Spilia. E uma das coisas que eles pretendem é que vocês consigam pensar por vocês próprios, dar a vossa opinião.
Fundamentar.
Fundamentando aquilo que estão a dizer. E um dos métodos que permitem, ou que eles visam desenvolver e que nos permite a nós saber o que vocês pensam é o questionar tudo. Vocês são miúdos que questionam sempre as coisas ou que ouvem o que vos dizem e não
questionam? E aceitam sem mais.
Eu aceito e ouço e aceito, porque acho que a opinião dos outros também é importante.
Mas não te questionas? Aceitas como se fosse uma verdade absoluta?
Também me questiono, mas também ouço os outros.
Sim, Beatriz. Beatriz Dias, também querias falar?
Eu concordo com a opinião da Mariana.
É? João?
Eu maior parte das vezes aceito. E alguma parte das vezes fico-me a questionar se aquilo é verdade, se é mentira, se está bem assim.
E colocas essas questões, essas tuas interrogações sobre...
Às vezes coloco.
E qual é o teu objetivo? O que é que tu pretendes quando questionas os outros?
Entender o ponto de vista deles.
Muito bem.
E ver se é igual ao meu.
Joana?
É mais ou menos os nomes. Eu questiono quando eu não me percebo.
Olha, eu estava aqui também a pensar numa coisa. quando, quando nós estamos perante determinada situação e quando vos é colocada uma questão, vocês acham que dizer e falar é a mesma coisa? Dizer algo e falar sobre algo é a mesma coisa?
Eu acho que não.
Então. Então, bora lá. O que é que vale a diferença?
Porque, às vezes, há algumas pessoas que são malandras e podem enganar as outras. Então, quando nós dizemos que alguém disse, essa coisa que nós estamos a dizer que alguém disse pode ser mentira.
Sim. Então, e como é que nós sabemos se é verdade ou mentira?
Indo perguntar a quem começou com essa pergunta, a dizer isso.
Ou seja, temos que saber se o que está a ser dito, se é verificável ou se é legítimo, certo?
Sim.
Olha, se quem tem aqui a mãozinha no ar? É a Joana, diz Joana.
Eu acho que dizer, nós podemos dizer qualquer coisa, mas falar é falar com alguém e tentar perceber-nos.
Mas qual é a diferença entre dizer e falar?
Dizer é... Eu posso dizer sem estar com ninguém, dizer uma coisa.
Podes dizer o que tu pensas, certo? Eu vou dizer o que eu penso. Pode ser?
Sim.
E pensamos naquilo que dizemos, quando estamos a pronunciar-nos, pensamos e a seguir dizemos, certo? Então, e o falar? Estou aqui a baralhá-lo. Vocês estão a ficar com umas caras tão engraçadas, vocês não estão a ver, mas se estivessem em sala de aula, vocês iam ver as vossas caras.
Olha, digam-me só, por exemplo, Salvador, que tinha levantado a mãozinha. Ó, Salvador, vou fazer duas observações e tu vais me dizer qual é a correta. Se é que é, há algum conceito do que é correto. O que é que tu pensas sobre? Dizemos o que pensamos ou pensamos no que dizemos? Há alguma diferença?
Eu acho que, se estivermos sozinhos, temos que pensarmos e dizermos. Porque não é preciso pensar no que é que vamos dizer para outra pessoa. Se estamos sozinhos, não é preciso pensar no que é que vamos dizer para outra pessoa. Se estivermos com outra pessoa, temos que pensar o que vamos dizer.
Temos que pensar no que dizemos. Muito bem. Ok.
Às vezes há pessoas que nem pensam aquilo que dizem. É verdade.
É?
Sim. É verdade. Faz um lugar comum, não é? Há pessoas que falam e não pensam naquilo que dizem, certo?
Eu acho que, a maior parte das vezes, eu digo o que penso, só que depois fico a pensar no que digo.
Ah, muito bem. E porquê?
Porque às vezes não é o mais certo.
E o que é isso de certo? O que é para ti certo?
Por exemplo, deixa-me pensar. Eu digo uma coisa parva e depois fico a pensar se o que eu disse está correto.
Sim, mas correto, o que é esse conceito de correto? O que é que isso quer dizer? O que é correto para ti pode ser a mesma coisa para a Leonor. Leonor Vieira, diz-me uma coisa, achas que o conceito de correto ou de certo é igual para toda a gente?
Não.
Então?
Eu posso pensar que uma coisa está correta. Aliás, eu posso pensar que eu por exemplo, eu estou a falar com uma pessoa e eu posso estar a ser mal educada. E pode haver outra pessoa que pode pensar que eu não estou a ser mal educada. Ou seja, que eu não estou a fazer nada de mal.
Até o que é que faz, o que é que faz com que haja essa divergência de conceitos?
Não sei.
É a nossa forma de quê?
Pensar.
E de interpretar o que está à nossa volta. De nos apropriarmos do que está à nossa volta, é isso?
Sim.
Nós estivemos aqui a fazer hoje foi... basicamente, a tentar que vocês pensassem na importância de se colocarem questões, não é? De refletir, de se pensar, de se questionar sobre os comportamentos dos outros, de se tirar ilações. No sentido do projeto, já que é um projeto sobre a Europa, pensar a Europa, o que é que. Uma questão que vocês gostassem de ver respondida neste vosso.
Abordada.
É? Nós estamos no projeto. Tem um grande objetivo é pôr-nos a pensar sobre a Europa. O que é que eu gostava de saber sobre a Europa? Porque aquilo que é comum e que nós podemos, que nas aulas vos é ensinado, isso as pessoas têm acesso, quase todos têm acesso, não é? O que é que vocês gostariam, de facto, de uma curiosidade que vocês tenham sobre a Europa? Nunca pensaram nisso, pois não?
Vamos pensar nisso. Muito bem, Mariana. Vamos pensar nisso e depois, então... Na segunda parte vamos abordar então diversos aspectos, está bem? Certo? Obrigada okay. pela vossa presença. Nós
continuaremos
então a sessão. Depois no presencial, agora não saem, fica um pouquinho, está bem?
Ok.
Tudo bem?
Ok.
Um beijinho.
Beijinho.